Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Nar Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Cérebro Leitor, da neuropsicóloga Marianne Wolfe. É uma obra de divulgação científica sobre a leitura, a alfabetização e as transformações que essas práticas produzem na mente humana e na vida social. Publicado no Brasil pela editora Contexto, o livro combina neurociência cognitiva, psicologia do desenvolvimento, história da escrita e reflexão educacional. Seu ponto de partida é decisivo: o ser humano não nasceu com um circuito cerebral especializado em ler. Ler depende da reorganização de sistemas desenvolvidos originalmente para visão, linguagem, atenção, memória e raciocínio. Wolfe acompanha essa construção tanto na longa história das culturas letradas, quanto no desenvolvimento de cada criança que aprende a decodificar e compreender textos. A autora também examina as dificuldades de alfabetização e as consequências de ambientes digitais que favorecem velocidade, imagens e fragmentação da atenção. Mais que defender um suporte específico, o livro investiga as condições cognitivas e pedagógicas necessárias para que a leitura forme compreensão, pensamento crítico, empatia e reflexão. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a leitura como invenção cultural que recicla circuitos cerebrais. A tese central de Wolfe é que a leitura não resulta de uma capacidade biologicamente programada de modo direto, como ocorre com diversas disposições da linguagem oral, para ler. O cérebro precisa conectar e coordenar circuitos que serviam a outras finalidades, reconhecer padrões visuais, associar sons e símbolos, recuperar significados, sustentar a atenção e integrar informações. Essa característica explica por que o aprendizado da leitura exige ensino, prática e tempo, além de revelar sua extraordinária plasticidade cerebral. A escrita, portanto, não apenas registra uma linguagem já existente. Ela cria novas demandas cognitivas e altera a forma como as pessoas organizam conhecimento e pensamento. Wolfe trata esse processo em perspectiva histórica, contrastando sistemas antigos de escrita com formas posteriores de alfabetização. A comparação não pretende sugerir que um cérebro humano seja biologicamente outro, mas mostrar que diferentes práticas letradas treinam diferentes hábitos de atenção, memória e interpretação. Essa abordagem impede explicações simplistas sobre ler como mera decodificação de letras. Decodificar é indispensável, porém constitui uma etapa de um processo mais amplo, no qual sinais gráficos se tornam linguagem, ideias e relações. Entender essa arquitetura ajuda a situar problemas educacionais de dificuldades persistentes, podem envolver conexões específicas do circuito leitor, e não falta de inteligência ou de interesse. O livro, assim, transforma a leitura em objeto de investigação neurocognitiva e cultural ao mesmo tempo. Em segundo lugar, da decodificação à fluência como se forma o circuito leitor infantil, Wolfe dedica atenção especial ao percurso pelo qual crianças se tornam leitoras. Esse percurso não se reduz a memorizar letras ou pronunciar palavras corretamente. Para que a leitura seja funcional e significativa, a identificação de palavras precisa ganhar fluência, isto é, ocorrer com precisão e menor custo de atenção. Quando grande parte dos recursos mentais está ocupada em decifrar sinal, sobra pouco espaço para acompanhar argumentos, construir imagens mentais, fazer inferências ou perceber ambiguidades. A fluência, nesse sentido, é uma condição de acesso à compreensão mais complexa e não um objetivo superficial de rapidez. A autora relaciona esse desenvolvimento à interação entre linguagem oral, vocabulário, consciência dos sons da fala, conhecimento de letras, memória e experiências com texto. Crianças chegam à escola com repertórios linguísticos e oportunidades muito desiguais, o que torna inadequada a expectativa de que todas aprendam do mesmo modo e no mesmo ritmo. O livro também chama atenção para leitores com dificuldades, incluindo os desafios associados à dislexia, sem convertê-los em rótulos totalizantes. A implicação pedagógica é concreta: a alfabetização precisa identificar obstáculos cedo. Oferecer instrução explícita quando necessária e preservar o vínculo da criança com o sentido e o prazer de ler. Ensinar códigos sem cultivar compreensão empobrece o processo. Exigir compreensão sem assegurar a base da decodificação também deixa muitos alunos para trás. Em terceiro lugar, leitura profunda exige tempo para inferir, refletir e assumir perspectivas. Um dos conceitos mais relevantes da obra é a leitura profunda. Wolff apresenta como um conjunto de processos que vai além de extrair informações explícitas de uma página. Ao ler com profundidade, a pessoa relaciona passagens distantes. Ativa conhecimentos anteriores, testa interpretações, infere o que não foi dito diretamente e avalia a consistência de ideias. Esse trabalho também pode ampliar a capacidade de adotar perspectivas distintas, especialmente diante de narrativas e argumentos complexos. Empatia, pensamento crítico e contemplação não surgem automaticamente de qualquer contato com palavras. Dependem de condições de atenção e de um ritmo que permita ao leitor elaborar o que encontrou. Por isso, o tempo ocupa papel estruturante no argumento de Wolff. A informação precisa ser processada e integrada para converter-se em conhecimento utilizável no julgamento e na reflexão. A autora não trata a leitura lenta como uma regra universal, nem desvaloriza leituras rápidas voltadas à busca de dados. O ponto é distinguir finalidades. Consultar uma instrução, localizar uma notícia ou comparar preços pede procedimentos diferentes de interpretar um ensaio, estudar um conceito ou acompanhar uma obra literária. Quando a velocidade e a interrupção se tornam padrão único, os processos mais exigentes podem receber menos prática. O livro convida educadores e leitores a proteger espaços para leituras que demandam permanência, releitura e diálogo interior, pois são essas práticas que sustentam uma relação mais crítica com textos e informações. Em quarto lugar, telas e hábitos digitais podem reconfigurar a atenção destinada aos textos. A discussão sobre tecnologia em o cérebro leitor evita a ideia de que dispositivos digitais sejam, por si, incompatíveis com leitura ou aprendizado. A preocupação de Wolff está nos hábitos cognitivos que certos ambientes podem reforçar a alternância constante de estímulos. Procura imediata por informações, predomínio de imagens e expectativa de resposta rápida. Como o circuito leitor é plástico, práticas repetidas influenciam a maneira pela qual a atenção é distribuída e o tempo concedido à interpretação. Se o leitor se acostuma a percorrer conteúdos de modo fragmentado, pode ter maior dificuldade para sustentar a concentração exigida por textos longos e densos. Essa é uma hipótese educacional e cultural, não uma condenação total das telas. Recursos digitais podem ampliar acesso a livros, permitir adaptações para diferentes leitores e facilitar a pesquisa. A questão proposta é como desenhar uma ecologia de leitura que preserve habilidades profundas enquanto aproveita as vantagens tecnológicas. Wolff alerta especialmente para crianças e jovens que ainda estão formando seus circuitos de leitura, pois o tipo de experiência predominante na DIS pode influenciar a consolidação de fluência, vocabulário e compreensão. A resposta não é nostalgia por um passado sem tecnologia, mas intencionalidade combinar suportes, reservar momentos sem distrações. Selecionar textos adequados a objetivos diferentes e ensinar os estudantes a reconhecer quando precisam desacelerar. Dessa forma, o livro desloca o debate de uma oposição entre papel e tela para a qualidade das práticas de leitura. Por último, alfabetização como questão de desenvolvimento. Equidade e participação social. Ao examinar por que mais crianças enfrentam dificuldades para ler e escrever, Wolff situa a alfabetização além do desempenho escolar. O domínio da leitura influencia o acesso ao currículo, à informação pública, à autonomia cotidiana e à participação em debates sociais. Quando a formação do circuito leitor falha ou permanece incompleta, o problema não pode ser atribuído apenas ao esforço individual da criança. Condições de desenvolvimento, qualidade do ensino, exposição prévia à linguagem, identificação de dificuldades e disponibilidade de apoio especializado participam do resultado. A autora, cuja trajetória inclui pesquisa sobre desenvolvimento infantil e dislexia, defende uma visão atenta à diversidade dos aprendizes. Isso exige rejeitar tanto a negligência diante de dificuldades reais quanto métodos que reduzem alunos a diagnósticos ou índices de velocidade. A obra valoriza intervenções precoces e informadas pelo conhecimento sobre como a leitura se desenvolve, mas também ressalta a dimensão afetiva. Crianças precisam associar livros à curiosidade, descoberta e possibilidade de compreender o mundo, em vez de apenas à correção de erros. Essa combinação entre rigor instrucional e experiência significativa diferencia uma abordagem ampla de letramento de um treinamento mecânico. No plano coletivo, o argumento é que preservar a capacidade de leitura profunda é uma responsabilidade educacional e democrática. Cidadãos que leem com compreensão. Discernimento e abertura a outras perspectivas dispõem de instrumentos melhores para avaliar discursos, reconhecer simplificações e participar de uma cultura pública complexa. Em conclusão, o cérebro leitor interessa particularmente a professores, famílias, mediadores de leitura, estudantes de pedagogia, psicologia e neurociência. Além de leitores que desejam compreender por que ler é uma habilidade tão exigente e transformadora. Não é um manual de alfabetização com uma técnica única, nem uma condenação genérica da tecnologia. Seu benefício prático está em fornecer critérios para observar o desenvolvimento leitor, distinguir decodificação de compreensão, valorizar a fluência sem confundir lá com pressa, reconhecer dificuldades precocemente e criar oportunidades para leitura sustentada. Intelectualmente, o livro ajuda a enxergar a escrita como uma invenção cultural que reorganiza capacidades mentais e afeta a vida coletiva. Essa amplitude o diferencia de obras que abordam apenas métodos pedagógicos, apenas neurociência ou apenas os riscos das telas. Wolff conecta a história da escrita, o cérebro em desenvolvimento, as desigualdades de aprendizagem e os dilemas do ambiente digital em uma mesma investigação. A força dessa articulação está em mostrar que o debate não se resume a escolher entre livro impresso e dispositivo eletrônico. O aspecto decisivo é cultivar circuitos e hábitos capazes de transformar informação em conhecimento, julgamento e imaginação. Para quem trabalha com crianças, a obra oferece uma base conceitual para equilibrar instrução explícita, atenção às diferenças individuais e estímulo ao prazer de ler. Para adultos, propõe uma reflexão oportuna sobre os próprios modos de atenção e sobre o tipo de leitura que uma sociedade deseja preservar. Se você quiser apoiar Marianne Wolff, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!